Muito boa noite, é tempo de atualizarmos a informação local e regional com o António Feliciano.
Muito boa noite, Navão continua alvo de descargas. Terça-feira de Carnaval trouxe cheiro nauseabundo a quem estava na zona desportiva. Dois homens em tribunal por barular Caixa Geral de Depósitos num processo em que advogado de Abrantes viu 10 mil euros fugirem da sua conta. Desfile de Carnaval em Tomar foi um sucesso. Ases de São Pedro venceram o cortejo.
Falamos agora do estado do tempo para esta quinta-feira. Céu geralmente muito nublado, apresentando-se temporariamente pouco nublado na região sul. Períodos de chuva, em geral fraca, a norte do sistema montanhoso Monte Junto de Estrela, tornando-se temporariamente moderada no Minho a partir da tarde. Vento fraco a moderado, moderada forte nas terras altas das regiões norte e centro. Ainda pequena subida da temperatura. Máximas de 14 graus para o Porto, 15 para Coimbra e Castelo Branco, 16 para Leiria e Tomar, 17 para Lisboa, 18 para Santarém e Évora e 19 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos, o Nabão voltou a ser alvo de uma descarga durante as últimas horas, de tal forma que nesta terça-feira de Carnaval, por exemplo, com milhares de pessoas pelas ruas da cidade, não passou despercebido o cheiro nauseabundo que se sentia, em especial na chamada zona desportiva, perto de um parque infantil, frequentado na altura por muitas crianças, sem esquecer a proximidade com a esplanada do estabelecimento comercial ali situado. Há meses que o Nabão é alvo de sucessivos atentados ambientais, sendo que estes crimes ficam demonstrados com a água escura e cheia de espuma, mas desta feita o odor intenso também serviu para demonstrar que os problemas continuam e que os infratores, apesar de tantos protestos dos mais diversos quadrantes, não hesitam em praticar crimes atrás de crimes, ameaçando a saúde pública de quem convive com o Nabão. Números trágicos e que dão que pensar. Durante o período de Carnaval, de 9 a 13 de Fevereiro, morreram 8 pessoas nas estradas de Portugal continental, sendo que o distrito de Santarém aparece citado neste mapa indesejado com uma morte em Samora Correia, Conselho Benavente, na sequência da colisão de um pesado com um automóvel. À escala global, comparativamente com o ano de 2017, importa referir que houve assim mais 8 mortes, neste caso 7 nas áreas patrulhadas pela Guarda Nacional Republicana e uma dentro do território da Polícia de Segurança Pública. No que a acidentes diz respeito, a GNR registou 962, mais 81 do que em 2017, 13 feridos graves, menos 3 ainda nesta comparação, e 292 feridos leves, menos 4.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Questões burocráticas. Assim se justifica o atraso no arranque das obras do Centro Escolar da Linha Cera. Isto praticamente 2 meses após a assinatura da adjudicação. Recorde-se que a empreitada tem valor orçado em quase 1,5 milhão de euros e um prazo de execução que se estende por 1 ano. O Centro Escolar vai ficar instalado nas imediações do pavilhão multiusos da Linha Cera, na freguesia de Aceicera, que servirá também o futuro estabelecimento de ensino nas atividades desportivas dos alunos. Ao que parece, então, esta demora no arranque da construção fica a dever-se meramente a questões burocráticas, como referiu na Hertz o presidente da Junta de Freguesia de Aceicera, Carlos Rodrigues.
O que toca ao centro escolar, aí sim é a grande obra que se espera para estes 4 anos. O centro escolar há uma expectativa há mais de 20 anos para que seja feito. Neste momento está iminente o seu início por questões burocráticas apenas. Eu estou convicto que durante o próximo mês, o mesmo mês e pouco, estará no terreno o início das obras. A nossa principal dificuldade enquanto autarquia será dotar, ao fim e ao cabo, o centro escolar de outras valências que permitam, ao fim e ao cabo, angariar mais alunos e contrariar a saída natural de alunos que tem ocorrido durante estes últimos 20 anos. Fruto também da questão demográfica, obviamente, mas também fruto de alguma falta de qualidade naquilo que é o espaço oferecido. Em termos pedagógicos, a Linha Cera tem a sorte de ter tido ao longo destes últimos anos um grupo de professores e de auxiliares, e os próprios pais, a sua própria associação de pais, que tem contribuído de forma bastante vincada para o sucesso dos alunos. Nós somos das freguesias que mais alunos têm nos quadros de mérito, o que prova que nem sempre o sucesso está associado à qualidade só do espaço, né? Obviamente. Portanto, o que nós não queremos é criar um espaço, um centro escolar novo, com ótimas condições em termos físicos, mas depois descurar a parte pedagógica e as outras partes. Portanto, é importante que nós, tanto junto a freguesias, estejamos atentos. As obras são importantes, obviamente, nós percebemos isso, mas depois, no que toca aqui à nossa responsabilidade como gestores, é perceber o que é que o nosso centro escolar precisa para se distinguir dos demais que existem, nomeadamente Constância, que é como está a fazer agora mais, a criar mais e a retirar alunos, e perceber o que é que nós podemos oferecer mais que os outros. E acho que esse trabalho já está a ser feito.
O desfile de carnaval em Tomar foi um sucesso e esta é uma avaliação feita com base no número de pessoas que assistiram ao cortejo e, claro, aos carros alegóricos, à sua qualidade e ao número de figurantes, representantes de diversas freguesias do concelho. E até São Pedro ajudou, não deixando que chovesse durante toda a tarde e permitindo que as diversas artérias da cidade estivessem repletas de foliões. A festa começou na mata dos Sete Montes, onde todos se concentraram para a saída. Seguiu-se o percurso pela Avenida Cândido Madureira, pela Avenida General Norton de Matos, com descida pela Alameda 1 de Março, Ponte Velha, Corredora, até à chegada simbólica à Praça da República, onde a comitiva era esperada pela Presidente da Câmara, Anabela Freitas. No final houve lugar à entrega de prémios, tendo sido distinguidos o Grupo Ases de São Pedro, premiado com 250 euros, enquanto no segundo lugar ficou a Associação da Venda Nova, que recebeu 100 euros. Mas muitos outros mereciam ter ficado no topo, tanta a imaginação e alegria aplicadas ao Carnaval. A União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira vai avançar com a criação de dois regulamentos com o objetivo de fixar mais população, regulamentos que se destinam a apoiar a natalidade e de apoio aos arrendamentos. Como refere o Presidente da Junta, Alexandre Horta, o objetivo é levar os dois processos à Assembleia de Freguesia a realizar em abril.
Bom, neste momento nós estamos a tentar levar à Assembleia de Freguesia de abril, ainda não é certo que consigamos levar, dois regulamentos. O regulamento de apoio à natalidade e o regulamento do incentivo ao apoio às rendas, à renda da casa. Portanto, nós, o nosso programa eleitoral previa estas duas situações, onde nós vamos dar um apoio à natalidade, portanto, não será em dinheiro, digamos, mas será em bens, numa farmácia a protocolar. E estamos a pensar no valor de 100 euros, portanto, ainda não está bem assente, mas será nessa ordem. Relativamente à renda da casa, nós estamos a pensar implementar este incentivo para quem nos mostrar um contrato de arrendamento pelo menos 3 anos, nós iremos pagar 3 rendas, pronto, uma por ano. Portanto, será um incentivo, podia ser mais, mas é um sinal, pelo menos, que nós estamos a dar para que as pessoas possam vir para a freguesia. E também temos implementado a Aru da Pedreira, que tem uma série de incentivos à reabilitação urbana, com vários incentivos fiscais. Portanto, também é uma situação que, conjugada com essas das rendas e outras, pensamos que poderemos aumentar a população concretamente, neste caso a Aru, tem que ser concretamente na aldeia da Pedreira.
Alexandre Horta, Presidente da União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira. Vamos interromper este assunto, já vamos voltar mais à frente. Antes, justifica-se um direto em primeira mão, registo para o sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal em hóquei em patins. O Sporting de Tomar, que na última eliminatória tinha afastado o Infante de Sagres, tem agora pela frente um osso bem mais duro de roer, não é assim, Paulo Pereira? Boa noite.
Boa noite, António Feliciano, boa noite aos ouvintes da ERTS. Efetivamente, há poucos minutos realizou-se o sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal em hóquei em patins, que ditou para já não só o escaldante Sporting Futebol Clube do Porto, como um jogo difícil, mas importante para o Sporting de Tomar, que vai receber no seu pavilhão em Tomar o Hockey Clube de Barcelos, de resto uma das equipas mais fortes deste campeonato e que nesta altura, na Taça de Portugal, nos oitavos de final, ditou em sorteio à equipa tomarense. Assim, os jogos para dia 17 de março são os seguintes: Sporting Futebol Clube do Porto, Roma License, Benfica, Académica de Coimbra, Ribadave, Sesimbra, Valença, Lavra, Valongo, Hockey de Braga, Marinhense, Cascais, Maia e Sporting Clube do Tomar, Hockey Clube de Barcelos. Os jogos, como eu disse, a eliminar oitavos de final, vão-se realizar no dia 17 de março.
Muito bem, Paulo Pereira, fica então aqui esta indicação de última hora. O Sporting de Tomar irá ter-se pela frente o Hockey Clube de Barcelos, o jogo respeitante aos oitavos de final da Taça de Portugal. Hockey em patins, recorde-se, a formação treinada por Nuno Domingues afastou o Infante de Sagres nos 16avos de final. Agora tem pela frente, efetivamente, uma das equipas mais fortes do nosso país, mas o Sporting de Tomar, recorde-se, está a defender o estatuto de finalista. Chegou à final nesta competição na última temporada, perdendo apenas diante do Futebol Clube do Porto. Voltamos então à atualidade respeitante além da Ribeira Pedreira. Recorde-se que em anos letivos recentes a freguesia correu o risco de ver encerrados o Jardim de Infância e a EB1 por falta de alunos, processos que a Junta conseguiu travar, sendo que também a este nível têm sido implementadas medidas de apoio ao ensino.
Portanto, estamos a falar na Pedreira de uma população estudantil de 46 alunos, entre JI e EB1, ou 47, que entrou um há pouco tempo, que é um número significativo, portanto, já tivemos menos, já tivemos mais também. Portanto, a Junta de Freguesia está a fazer o seu papel para que a população aumente, a população escolar. Portanto, já desde 2013, 2014, que oferecemos manuais escolares aos alunos. Depois, mais tarde, demos apoio nos lanches e este ano letivo, implementamos uma nova medida, até porque o Governo começou a oferecer parte dos livros escolares, nós agora só oferecemos as fichas de leitura, as fichas de trabalho. Portanto, tivemos aí um alívio no nosso orçamento, mas não queremos descurar também o nosso investimento na escola e resolvemos implementar mais uma medida que é com participar em 25% a alimentação das crianças que entrem de novo para a EB1 ou para o JI, quer da Pedreira, quer do Fetal de Cima. Se a família dessa criança vier morar para a freguesia, esse incentivo estende-se a 50% do valor da alimentação. Portanto, é um investimento significativo que a freguesia está a fazer. Posso dizer que já atribuímos dois subsídios de 50%, portanto, temos duas famílias que vão morar para a Pedreira.
Alexandre Horta, presidente da União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira. O Tribunal de Santarém vai julgar dois homens de 49 e 55 anos de idade por suspeitas de burla qualificada. O caso remonta a 2014, à altura em que um dos indivíduos entrou em contacto com a Caixa Geral de Depósitos de Abrantes, fazendo-se passar por um advogado daquela cidade. Uma indicação que ganhou força quando, nesses contactos efetuados, demonstrou estar na posse de dados que só deveriam estar com o lesado, em especial o número de conta bancária. Para além disso, os burlões ainda contaram com uma funcionária ingênua da Caixa Geral de Depósitos, pelo que foram retirados 10 mil euros da vítima para uma conta dos agora arguídos. Refere-se que o banco devolveu o dinheiro ao advogado lesado. A funcionária, que também caiu no conto do vigário, agora reformada, tem estado a pagar mensalmente uma determinada verba para compensar o prejuízo da Caixa Geral de Depósitos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa, vai assinalar 75 anos de existência no dia 4 de março. Para as bodas de diamantes está previsto um programa que começa a 24 de fevereiro com várias iniciativas, entre as quais exposições, mostras de produtos tomarenses e espetáculos. Um dos momentos altos das atividades será a assinatura de dois protocolos, um com a Misericórdia de Tomar, o outro com o Convento de Cristo. Carlos Galinho, o presidente da coletividade, em entrevista na ERT, dava conta dos objetivos destes dois protocolos, que vão ser assinados no âmbito das comemorações.
Vamos tentar mutuamente ajudar-nos. Nós ajudamos com os meios que temos em Lisboa, podendo colaborar com toda a sociedade em Tomar, de Tomar. Neste caso, estamos a falar da Santa Casa Misericórdia. E a Santa Casa Misericórdia também apoia os associados da Casa Conceito de Tomar. está aqui em vista também a possibilidade de os associados da Casa do Conselho de Tomar, um dia que regressem a Tomar, também poderem, digamos, neste caso, vir, caso seja o entendimento deles, usufruir também das residências assistidas que a Santa Casa Misericórdia dispõe para os seus irmãos. Neste caso, os associados da Casa Conselho de Tomar, ao regressar, eventualmente com autonomia, porque a pessoa, o facto de regressar, não tem que estar com falta de autonomia, a autonomia pode optar por, digamos, requerer a possibilidade de ser o utilizador das residências assistidas. Portanto, este é apenas uma das partes do protocolo. Portanto, também o entendimento aqui é alargarmos o âmbito da entreajuda. E, portanto, a Casa Conselho de Tomar estará sempre disponível para colaborar com todas as associações, como já o tem feito, assim como também põe à disposição as instalações da Casa Conselho de Tomar para, digamos, alguns eventos que sejam necessários criar, que seja necessário realizar em Lisboa, a Casa Conselho de Tomar está à disposição dos tomarenses para esse efeito. Mais tarde, também aqui a Santa Casa Misericórdia, porque estamos a falar em momentos de união, estamos a falar em momentos de festa, também, digamos, com muito gosto vimos que a Santa Casa Misericórdia vai participar nestes eventos também com uma exposição do seu espólio. Portanto, os tomarenses poderão, durante alguns dias, passar no Salão Nobre e apreciar também o espólio que a Santa Casa Misericórdia tem e que acumulou ao longo destes anos e que é bonito de ver. O protocolo com o Convento de Cristo permite também aos associados da Casa Conselho de Tomar poder utilizar, digamos, poder e os ingressos mais baratos, sendo que a Casa Conselho de Tomar já o fazia e continua a fazê-lo, continuando, digamos, a promover a divulgação do Convento de Cristo através dos nossos meios de comunicação e também através, digamos, de todos os eventos que nós participamos. Nós comprometemos-nos a divulgar o Convento de Cristo.
Como é habitual, os serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar vão proceder a trabalhos de limpeza, desinfecção, manutenção e conservação de reservatórios de água dos sistemas de abastecimento da sua responsabilidade. Em função destes trabalhos, que têm em vista manter a segurança e bem-estar dos consumidores, poderão verificar-se problemas no abastecimento domiciliário de água em alguns locais do concelho, nos dias e freguesias que vamos já de seguida indicar. A 19 de fevereiro, em Aceiceira e São Pedro, no dia 20, novamente na Aceiceira, também em Paialvo, no dia 21, na Freguesia Urbana e na União de Freguesias de Madalena Bezelga, no dia 22, a mesma situação, Freguesia Urbana e, neste caso, agora Casais Alviobeira, no dia 23, Casais Alviobeira novamente e além da Ribeira Pedreira, no dia 26 de fevereiro, Carregueiros, Sabacheira e Madalena Bezelga, no dia 27, Olalhas, no dia 28, Serra Junceira, também no dia 1 de março, esta mesma União de Freguesias, e no dia 2 de março, continuamos Serra Junceira e ainda São Pedro.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Voltamos ao Hóquei em Patins para reforçar a indicação que avançámos ainda há pouco. A sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal, o Sporting de Tomar irá jogar em casa diante do Hóquei Clube de Barcelos, jogo que terá lugar no dia 17 de março. Não só esta eliminatória foi sorteada, também o quadro seguinte até à Final Four, até à final, e pode dizer-se que o Sporting de Tomar, se ganhar à formação minhota, tem o caminho aberto para pelo menos repetir a presença na Final Four. Ou seja, se o Sporting de Tomar eliminar o Hockey Clube de Barcelos, depois terá pela frente uma equipa de segunda divisão, ou o Cascais, ou o Hockey Clube da Maia. E aqui, já na Final Four, terá possivelmente o Valongo, que é a equipa teoricamente mais forte dentro do quadro de equipas que calharam do lado do Sporting de Tomar. O Valongo irá agora defrontar o Lavra e no outro duelo o Hockey Clube de Braga irá medir forças com o Marinhense. Daqui poderá sair então o adversário do Sporting de Tomar, caso aconteça a normalidade e caso a formação treinada por Nuno Domingos afaste o Hockey Clube de Barcelos. E assim, com o Hockey em Patins, fechamos esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.